Eu sou do Acre, sou de Chapuri, né? A minha cidade ficou conhecida depois de Chico Mendes, então agora todo mundo sabe que eu sou de lá. E eu costumo dizer que eu também tenho uma alma mineira, né? Quando eu penso no Brasil, eu penso no interior de Minas. Bem, quero também cumprimentar especialmente os 10 anos da Comissão de Participação Popular, né? E cumprimentar especialmente por contar com um programa como o Parlamento Jovem. É algo que a Assembleia de Minas tem mesmo que celebrar e se orgulhar, né? Porque é um programa, uma experiência exitosa em vários aspectos, também uma experiência única em tantos outros sentidos, né? E isso mesmo quando não se leva em conta as particularidades do programa de Minas, que é verdadeiramente singular em sua configuração. Eu tenho estudado, eu também estou de 10 anos hoje, faz 10 anos que eu tenho estudado o legislativo, né, na parte de letramento político, que é a perspectiva, digamos, educacional do parlamento, né. Então minha fala basicamente passa por essa perspectiva. Eu não falo de política, eu falo de educação, não é? E falo de educação política, mas primeiro de educação, né. Eu acho que vocês, talvez muitos de vocês já saibam, mas o Parlamento Jovem, independente do modelo a ser seguido, e há muitos modelos de parlamento jovem, mesmo no Brasil, nós temos uma diversidade muito grande de parlamentos jovens realizados no país, né? No caso da Câmara dos Deputados, por exemplo, lá o Parlamento Jovem segue um modelo de São Paulo, porque ele é uma resolução, né, que foi aprovada pela Casa, né? Agora é uma lei, na verdade, praticamente, está, né, tudo resolvido. Né? Ontem alguém perguntou, eu perguntava, quer dizer, o modelo que foi adotado lá é um modelo que está em lei, né? Que é diferente do modelo de Minas, que é diferente do modelo de Santa Catarina, que é diferente do modelo do Rio Grande do Sul e daí por diante, né? Tem muitos modelos, né? E é uma variedade muito grande. Aliás, né, apenas para ficar bem claro para todos nós, o Parlamento Jovem, ele funciona, eu costumo dizer que ele funciona como uma espécie de índice de democracia. Não há país democrático no mundo que não tenha um programa similar, ou seja, de simulação ou de participação, ou no contínuo entre simulação e participação, existe em todos os países democráticos. Basta você olhar nas páginas do parlamento, eu fiz um levantamento sobre isso em 2007 e fiquei surpreso, né, em países que estavam começando a normalização da vida democrática, na África, por exemplo, e a primeira coisa que eles faziam era criar um parlamento jovem. Então, quer dizer, assim como a gente pode pensar nos arcos do McDonald's como índice de capitalismo, o Parlamento Jovem é um índice de democracia nesses países, né? Mesmo em países onde não é, digamos assim, não temos uma tradição democrática, né, a tendência é se preocupar. E isso por uma questão muito clara, né? Apenas as democracias se preocupam em educar seus cidadãos, né? Ditaduras, governos autoritários, obviamente, querem as pessoas mais longe possível da vida política, né? Das questões de poder. Como dizia a Ruth aqui no início, né? A cidadania, a democracia precisa ser ensinada. E eu iria muito além, né? Diria um pouco mais além, que não só precisa ser ensinada, né? Precisa ser cultivada. Né? Tem um Larry Diamond, um pensador americano, ele diz tem uma metáfora muito bonita para isso. Ele diz que a democracia é como um jardim. Se a gente não cuidar, né, não tem jeito dele florescer. Acho que essa é bem a ideia. Bem, minha fala, então, vai tratar do Parlamento Jovem, muito mais pensando nesse conjunto de parlamentos jovens que existe no Brasil do que só o de Minas, embora eu tenha algumas inserções especificamente sobre o de Minas Gerais, né? Primeiro de tudo, é que o Parlamento Jovem é uma experiência, e uma experiência de aprendizagem, né? Então, enquanto um programa de letramento político, o Parlamento Jovem tem contribuições para o aprendizado da vida democrática e, obviamente, algumas tensões, né? Primeiro, ele traz uma aprendizagem sobre os procedimentos do legislativo. É quase desnecessário dizer que, em geral, você sabe pouco sobre o funcionamento do Parlamento. E não estou falando das minúcias do processo legislativo, de quantas sessões precisa aprovar alguma coisa e daí por diante, né? Mas sim do lugar do parlamento na estrutura do Estado, do legislativo enquanto poder. A visão mais comum que se encontra de norte a sul nesse país é de que o parlamento é apenas um auxiliar do executivo, quando não um empecilho para o bom funcionamento da sociedade. Mas por que que eles ficam atrapalhando as coisas? A ideia geral é essa, porque não se compreende bem como é que funciona. A outra aprendizagem que o parlamento jovem proporciona é uma aprendizagem sobre o papel dos legisladores. Toda vez que eu vejo num jornal nacional, não o da Globo, mas qualquer um jornal de cunho nacional, de que os deputados não fazem nada, que deveriam bater o ponto, que deveriam votar todos os dias durante 8 horas seguidas, seguindo um padrão taylorista de trabalho, ou pior, quando eu vejo um mandato parlamentar sendo medido em termos de produção, a ideia de produtividade contado pelo número de projetos que ele apresentou, ou o número de projetos que foram votados, eu fico extremamente preocupado e pensando quantas pessoas beneficiariam se elas pudessem passar por um parlamento jovem para compreenderem que nem tudo se resolve com lei e que o papel de um deputado não é apenas votar, mas discutir, analisar, debater, ouvir e argumentar. E tudo isso não pode ser feito sem reflexão, como parece supor parte da imprensa. É claro que esses aprendizados que o parlamento jovem proporciona às pessoas que participam dele, sejam os universitários, sejam os jovens do ensino médio, traz uma atenção. Porque esse aprendizado se dá normalmente de forma insulada. E quando eu digo insulada, porque ficam apartados do mundo político. Ou seja, o contato com os parlamentares, o contato com a realidade da vida política, normalmente nesses programas é pequeno. E aí as questões que vêm daí trazem essa distância. É preciso que... E aí é mais um apelo para o corpo político, para os deputados, que se aproximem mais dessas ações de letramento político que a própria instituição proporciona. E não fique apenas a cargo do único deputado, o presidente da vez da Comissão de Legislação Participativa, que é como a nossa legislação, lá, o nome da Comissão de Participação Popular no Congresso. Uma terceira aprendizagem é a aprendizagem sobre as forças e os conflitos que estão postos durante a elaboração de leis e trabalho legislativo em geral. Ainda que no Parlamento Jovem não haja propriamente a presença do lobby, as várias fases que envolvem a seleção do tema, a discussão final, podem ser uma experiência significativa quando percebida como próprias do espaço legislativo, como próprio do modo de ser do legislativo. Uma outra aprendizagem é sobre a questão pública. O que é uma questão pública? O tema que serve de base para a realização do Parlamento Jovem é estudado, é debatido, é aprofundado, para além da informação que é oferecida a qualquer cidadão por meio da imprensa, ou mesmo conhecimento escolar, porque é vivido intensamente pelo jovem. Então, ali o jovem aprende como o que é uma questão pública. Uma quinta aprendizagem é sobre o debate público. Durante as várias fases do programa, os participantes aprendem não apenas sobre o tema em discussão, mas também como esse tema deixa de ser um assunto, um tópico, que se pode discutir no bar, ou em casa, ou em qualquer lugar, para se transformar em uma questão pública, um problema que interessa a todos, uma questão que precisa ser socialmente compartilhada e que deve ser levada ao Estado. Os alunos não saem sabendo apenas sobre cidades sustentáveis, mas como a sustentabilidade deixa de ser uma questão de um grupo de pessoas preocupadas com questões ecológicas para ser uma questão social, uma questão que deve interessar a toda a sociedade. Em suma, eles aprendem como é que um tópico se transforma legitimamente em res pública, em coisa pública. E aqui, uma outra atenção, que é a atenção da duração. Eu chamo de duração a questão de que um projeto... aparentemente longo, porque ele é pensado durante um grande tempo, ele normalmente se encerra no seu ápice. Eu sinto, de um modo geral, que os programas de parlamento jovem pensam-se novamente como um antes e um durante, e não se pensam como um depois. Então, a multiplicação daquilo que foi feito, que poderia ser igualmente sistematizada e organizada, como se faz no antes e no durante, não tende a acontecer. Uma sexta aprendizagem é uma aprendizagem sobre as competências necessárias para participar da vida pública. E aqui estou pensando em habilidades diversas, como a capacidade de falar em público, a competência para tomar decisões coletivas, a disposição para entender e fortalecer as leis e as regras como parte da convivência social, a capacidade de resolver conflitos com base na argumentação, a competência para reconhecer formas de manipulação e persuasão, a habilidade de defender um ponto de vista, a competência de dialogar, ouvir o outro, entender e aceitar as diferenças como parte da vida comum, o respeito pela dignidade e equidade humana. Em suma, quem aqui participa do Parlamento Jovem pode ver neste plenário como é que os jovens praticam tudo isso. E aprendem, né, e se traduzem numa aprendizagem sobre os valores deles e, sobretudo, sobre os valores que são próprios da democracia. Uma sétima aprendizagem, e essa extremamente importante, porque é uma aprendizagem sobre quem somos enquanto membros de uma comunidade e a responsabilidade moral e social que temos pela existência dessa comunidade, seja ela a escola, a vizinhança, a cidade, o Estado, a nação e mesmo o mundo. É essa responsabilidade, tornada evidente em um programa como o Parlamento Jovem, que fortalece a cidadania ativa e dá sentido à existência de um espaço no legislativo, inclusive como a Comissão de Participação Popular. Até porque, só quando assumimos a responsabilidade coletiva, é que o mundo político e as instituições democráticas são fortalecidas para cumprir o papel para o qual elas foram criadas. Disso, traz uma última atenção, que quero chamar a atenção, que é a ideia, né, de que se pode medir, né, o sucesso dessas atividades por aquilo que eles contribuem, né, em termos de participação política. Como eu falo em um lugar de educação, eu acho mais importante, o mais essencial no Parlamento Jovem não são aquilo que foi aprovado pela Comissão de Participação Legislativa, não é aquilo, né, em que se conseguiu incluir na legislação. Claro que isso é importante, mas para mim o mais importante mesmo é a vivência, a experiência de democracia, o letramento político que ele proporciona a esses jovens que dele participam. Com isso, e aqui já estou no caminho do encerramento, que quero aproveitar as palavras que Ruth, Patrícia e Eugênia, num texto que elas escreveram, perguntando sobre a quem cabia cuidar da formação política do cidadão, né, formação da qual o Parlamento Jovem é testemunha em sua exemplaridade. Eu vou aproveitar das palavras delas e dizer, né, e já estou citando, que quando o Parlamento, um lugar privilegiado da reconstrução do sentido coletivo, assume a função de cuidar da educação política, ele se reinventa e reinventa a própria política. Desejo, então, que a Comissão de Participação Popular veja no exemplo do Parlamento Jovem um caminho para que o Parlamento, que a Assembleia de Minas, encontre, valorize e aprimore essa função de cuidar da educação política, daquilo que é a sua, talvez, função primeira. Porque cidadãos não nascem prontos, eles são educados para isso. Obrigado.